Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, até mesmo de praticar atividade física ou se divertir, até se divertir, isso é porque isso acontece, porque a alimentação dos nossos dias atuais não contém todas as vitaminas que o nosso organismo precisa. Por causa disso, sofremos de carência nutricional. Por causa disso, nós recomendamos aqui o Rubrax. Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essa deficiência dos alimentos, aumenta a imunidade e previne diversos tipos de doença, como gripe, mal-estar, moleza no corpo, queda de cabelo, unhas enfraquecidas e muito mais. Recupere a sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. O Rubrax não contraindicação e pode ser usado por do adolescente até o idoso, inclusive pelos diabéticos. Encontre Rubrax na farmácia mais próxima de sua residência ou entre em contato com a Alifarma. Alifarma, o telefone é o 989-8606-3142. 8606-3142. Diga que ouviu aqui no programa Central Manhã e ganhe um desconto de 20% na sua compra. O Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde para toda a família. Vamos de sequência aqui no nosso programa. Vamos chamar logo o Elivaldo Ramos. O Elivaldo Ramos já está pronto conosco. Elivaldo Ramos, ali também na região dos Lençóis Maranhenses, especialmente na cidade de Tutóia. Mas nós queremos saber como é que foi a repercussão dessa operação, da prisão desses criminosos em toda essa região dos Lençóis Maranhenses. Bom dia, Elivaldo Ramos.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalber. Bom dia, Carlos Roger. Bom dia a todo mundo que acompanha a programação da Central de Notícias. Pois é, repercutiu bastante aqui as imagens, né? Foram bem aí chamativas essas imagens da operação da Polícia Militar por terra e também pelo ar para identificar um dos suspeitos de matar o major da PM, né? Aí em São Luís, no último dia 30. Aqui foi uma verdadeira caçada, como o Carlos Roger já falou há pouco aqui no jornal. A Polícia Militar respondeu rapidamente, né, com essa ação, conseguiu aí localizar um dos suspeitos. Segundo informações que se tem na região, ele foi identificado apenas pelo pseudônimo de Ligeirinho, né? Foi identificado aqui numa região ali próxima ao Mix Mateus, no bairro Vila Anselmo, aqui em Barreirinhas. Reagiu e aí levou a pior, né? A polícia acabou alvejando ele. Ele foi socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu. O outro suspeito acabou fugindo e a polícia ainda está no encalço aí dos assassinos do major, né? Parece que tem aí uma quadrilha, um grupo organizado que cometeu esse crime bárbaro, esse crime que chocou a população maranhense aí no último dia 30, Humberto. Essas imagens aí são do helicóptero, né, da Polícia Militar sobrevoando a área, mas houve aí a ação por terra, né? Foi possível as pessoas gravarem barulho, estampido de tiros, né, no momento aí da operação. Houve realmente uma troca de tiros, Humberto.
Pois é, muitas imagens, mas chegando você vê aí o helicóptero sobrevoando toda a região. Segundo informações, a polícia também usou drones, né, para localizar os criminosos. Foi dada a resposta, e não era para menos, era uma repercussão. E essa região aí, que é uma região turística, uma das que de maior número de visitantes de todo o Brasil, do exterior, visitando essa região, não é local para ficar dando espaço para esses criminosos, porque isso pode prejudicar todo um trabalho que foi feito em relação à divulgação desse paraíso natural que nós temos aqui no estado do Maranhão. Estamos acompanhando exatamente, aí mais imagens,
temos,
né?
Nós temos a região como uma região pacata, uma região calma, né? Uma região turística, realmente. Inclusive, a gente tem aqui o Batalhão de Polícia do Turismo, que faz a segurança, a guarnição, a visita, principalmente atuando aqui na questão ambiental. A gente há pouco ouve falar em homicídios de grande repercussão nessa região. Um ou outro acaba acontecendo, a gente já tem até noticiado também, mas é essa região turística, né? A nossa região aqui é propagada como uma das regiões mais bonitas do Brasil, mais bonitas do mundo. A visitação aqui é bem intensa, principalmente agora nesse período, período de abril, maio, junho, e a julho até agosto, é bem movimentado aqui com a presença de muitos turistas internacionais. Mas vamos falar agora de outro assunto, né, Humberto? Temos na pauta aí.
Isso, pode continuar, pode prosseguir.
Esta semana, no último dia 30, uma decisão judicial proferida pelo juiz da comarca de Buriti, Maranhão, repercutiu positivamente no meio dos sindicatos e especialmente para os servidores públicos municipais. Essa decisão foi comemorada pelo presidente da federação, Joenerson Santana, que viu como positiva e abre aí um precedente, segundo o advogado, que patrono da causa, doutor Valquimar, abre um precedente para vários municípios maranhenses ingressarem com essas ações. Trata-se de quê, Humberto Jalber? Trata de uma elaboração, criação de planos de carreira, né? A gente sabe que municípios novos, que têm aí 30 anos, emancipados em 94, 95, eles têm praticamente 30, 32 anos de emancipação, e muitos deles não dispõem de planos de carreira, aquele plano em que o servidor tem a progressão funcional, tem algumas vantagens dentro do cargo, dentro da função, e muitos deles ainda não têm. Apesar de ter previsão na Constituição Federal, na Constituição Estadual e também nas leis orgânicas municipais, esses municípios, portanto, agora estão sendo obrigados, vão ser obrigados a implantar esses planos de carreira por força de decisões judiciais. O presidente da federação, Joenerson Santana, comentou o caso. Vamos ouvir.
Nós temos buscado e lutado muito pela dignidade dos nossos servidores municipais do estado do Maranhão. E essa decisão que assegura que o município de Buriti seja obrigado a implantar um plano de carreira para os servidores daquela municipalidade é vista com bons olhos. Aliás, a FETRAN tem buscado judicialmente em vários municípios do estado do Maranhão esse tipo de decisão. Em Buriti é exemplo disso, é uma atuação firme do nosso sindicato junto com a própria federação. O que a gente busca com isso? Garantir um serviço público de qualidade, naturalmente, garantindo valorização aos trabalhadores. Esses planos de carreira já estão expressos na Constituição Federal, nas leis orgânicas dos municípios. O que acontece é que a maioria dos municípios não está cumprindo esse dispositivo na própria lei municipal, na lei orgânica, que é a Constituição do município. E a gente, como federação, junto com os nossos sindicatos, estamos buscando, junto às gestões municipais, a implantação desses planos de carreira. Onde não é possível no diálogo, a gente tende a buscar, portanto, a justiça.
Quem importantíssimo. Esse é o nosso amigo Joenerson, né, o Elivaldo Ramos? Joenerson Santana, lá de Balsas, né?
Lá de Balsas.
Isso, também, né? Diretor de emissoras de rádio e um grande colaborador nosso também da Central de Notícias Brasil. Vamos fazer esse reconhecimento aqui e esse agradecimento também por estar nessa participação. E olha, Elivaldo, você sempre traz pautas para a gente importantíssimas. O que acontece em qualquer empresa tem uma fiscalização, digamos, até com uma com um certo rigor, para que os funcionários sejam devidamente contratados, regularizados a sua situação. E o que nós observamos é que na maioria das prefeituras, os funcionários ficam à mercê de quem está sentado na cadeira de prefeito. Quando um prefeito assume, demite quase todo mundo e contrata os seus aliados, as pessoas que votou nele, que apoiou durante a eleição. Quer dizer, são a maioria funcionários que ali passam só um período na prefeitura, não tem a menor segurança. Enquanto na esfera federal, isso já acontece com mais frequência. Tivemos até um caso recente aqui, de um deputado que foi convidado para assumir um dos ministérios, e um dos questionamentos que foram levantados foi justamente esse. Tá, você chega um ministro para assumir um ministério, Ele vai levar lá um chefe de gabinete, ali uns dois assessores, mas todo o pessoal é pessoal de carreira, tá lá, independe de quem está sentado na cadeira de ministro. Então, isso deve também ser cobrado, aí cabe ao Ministério Público, cabe à Justiça como um todo, se unir, os sindicatos se unirem para defender o pessoal para que eles tenham a sua carreira respeitada.
Isso mesmo. E vamos ouvir rapidamente o que comentou o patrono da causa, o advogado Dr. Valquimar. Ele fala que essa já é a segunda decisão aí favorável aos servidores públicos municipais. Isso aconteceu também na região lá, na região do sul do Maranhão. Vamos conferir.
A justiça local, em sentença, né, determinou que o município de Buriti crie o plano de carreira dos servidores municipais daquele município. Essa decisão de Buriti não é a primeira. Alguns dias atrás a gente conseguiu uma decisão semelhante lá na comarca de Carolina, que inclusive já foi ratificada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, onde o município de Carolina também foi obrigado a promover a criação do plano de carreira dos servidores daquela cidade.
É isso, Humberto. Jalber abre aí um precedente para os servidores públicos municipais terem aí seus planos de carreira aprovados e possam progredir nas suas funções. Humberto, Jalber, é com vocês.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos. Grande abraço a todos vocês que acompanham aí na região dos Lençóis Maranhenses, pelas rádios de Santo Amaro, pelas rádios de Barreirinha e pela rádio, a rádio aí de Tutóia. A todos, grande abraço. Vamos a um rápido intervalo novamente e depois a gente traz outras informações. Vamos saber também como é que está a movimentação lá por Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123 de 2025 exige que empresas do setor alimentício incluam a mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensor Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.